You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Oi.
Aê! Caio Terra, finalmente, hein, cara? A gente demorou só 6 anos pra conseguir você vir aqui. Bem, eu falei, Caio, agora a gente já tá com 10, 20 mil, 10 mil subscribers, temos 40 mil, e pô, por favor, agora, o que, que você acha, Caio? Tá bom, tá? Passou de 10 mil, eu converso com você.
Não, ah, mentira, não sei.
Até parece.
Brincadeira, mentira, é verdade. E aí, Caio?
Já tá rolando, tá? Já estamos gravando, já foi. Manda. Tá bom. Você tá onde, cara?
Eu tô em São José.
Lógico que ele tá em São José. Onde é que ele vai estar? São José é o melhor lugar do mundo aqui.
São José é legal mesmo.
Quando eu conheci o Caio pela primeira vez, tipo, parecia... Eu estava fazendo umas entrevistas para chamar o pessoal para morar aqui. Todo mundo que entrava naquela parada, parecia que todo mundo era preto e branco. Juro por Deus. Todo dia inteiro eu tava lá, meu Deus do céu, ferrou, não vou conseguir nada aqui, meu Deus do céu. Aí acabou 5 horas da tarde, eu, às 4, já tava olhando pro relógio falando, meu irmão, pelo amor de Deus, me tira desse lugar. Aí 5 horas, eu, ai, vambora, porque era até 5 horas. 5 minutinhos, 10 minutinhos atrasada, me chega o Caio, esse menino lindo, novinho, e eu assim, cheguei atrasado, né, aquele bem estilo assim, bem brasileiro assim, eu falei, tá bom, aquela vozinha dele carioca, sotaque, tá bom. Aí vamos ver esse negócio, vamos lá. Aí foi lá fazer a parada com ele, quando eu olhei, cara, parecia que era tudo colorido. Colorido, você começa a ver preto e branco o dia inteiro, aí você finalmente vê o colorido, você entende o que eu tô falando? Quando você encontra aquela pessoa que tem o talento, que tem tudo.
Foi assim que vocês se conheceram?
Foi assim que a gente se conheceu.
Agora eu quero ouvir do lado dele como foi a experiência.
Como foi essa experiência, cara? Como é que foi?
Caralho.
Porque, para falar a verdade, né, quando eu fui fazer a entrevista, eu só fui fazer porque todo mundo lá no meu hotel estava fazendo essa entrevista, né? Aí eu, tipo assim, não quero fazer. Todo mundo enchendo o saco, você já fez. Ah, você está com medo de perder, né? É, de falhar, né? É, falhar, como é que se fala?
Na real, só para todo mundo entender, eu estava fazendo a entrevista o dia inteiro... Fracassar. Eu tava fazendo a entrevista o dia inteiro para contratar um professor novo para a academia do César. Foi essa parada. Aí eu fui lá, botei lá no hotel, lá num negócio no hotel lá, uma sala no hotel, e onde tava todo mundo pro Mundial, era Mundial, né? Alguma coisa dessa, né, Caio? Não sei se você lembra.
Mundial,
um negócio desse. Aí eu tô lá o dia inteiro fazendo a entrevista. E vieram assim, todo mundo que você possa imaginar, uns assim, conhecidos hoje em dia pra caraca, mas não tinha ninguém, né? E eram coisas básicas que eu peço, coisas básicas, que as pessoas normalmente não vão esperar ter que fazer. Aí me entra o Caio, fala, você não queria ir, e aí?
Não, aí acabou que eu fiz por pressão geral, né?
Ainda bem, galera.
Aí beleza, aí a Rose fala pra mim que eu passo, né? Ah, não, você passou e tal. É, então, amanhã você vai pra lá. Eu falei assim, calma aí. Eu não quero ir pra lá, não. E a Rose tentando me convencer, não, mas você tem que ir, vai lá, fica lá uns 2 dias, você vai ganhar um dinheiro lá e depois você vai embora pro Brasil de novo, se você não gostar. Aí eu fui, né, mas a verdade...
Consegui
não, convencer. Eu só voltei por causa da Rose, né, porque pra voltar por causa do César não dá, né.
Que caraca, massa,
que
cara.
Loucura. Aí que o Caio foi lá, ficou com o César um tempão, e aí, pô, já, nos Estados Unidos. Mas o Caio, você já era um competidor fenomenal. Só que naquele dia eu não sabia que era ninguém, eu não acompanho. Todo mundo sabia que eu não sou muito acompanhando do jiu-jitsu. Eu tava procurando, era um professor nato, porque a pessoa que ensina, ser um lutador e ser um competidor, essas coisas, é diferente de você poder dar aula, ensinar. Então, uhum. Assim, eu até falava pro pessoal naquele dia, eu falei, cara, não importa que língua que você tá dando, você pode falar em chinês aqui. Eu acho que você fez em português, não foi? Você não falava inglês, né?
Não, eu falei
em inglês.
Foi em inglês, sim.
Você tinha morado na Suíça, não foi um negócio desse?
Suécia.
Aí eu fui, então ele fez já em inglês. Eu falei, cara, mas assim, preto e branco, a maneira que você deu aula, a maneira que você explicou, isso aí é uma coisa que, assim, você tem no coração, entendeu? Você, você dificilmente ensina uma coisa tão natural. Você percebe isso com seus alunos, não percebe? Você sabia que você era tão bom professor já ali ou não? Não tinha noção.
Não, obrigado, né? Obrigado por você estar me falando.
Cara, quantos anos você tinha ali?
Eu era muito novo. Na verdade, a Rose falou que eu já era um campeão e tal, mas na verdade eu não tinha sido campeão mundial ainda naquela época. Ah. Né? Porque eu ainda estava indo no meu primeiro. Eu tinha acabado de receber a faixa preta naquela época. Entendi. E na verdade eu tinha sido campeão mundial, mas em outras faixas, né? O que na verdade não conta tanto, né?
Sim, sim. É, conta quando você tá na outra faixa.
Você zera. Quantos campeonatos mundiais você ganhou, zero.
Sim,
né?
sim. Tô ligado.
O que eu fiquei espantado é que nas primeiras. Eu imaginava que seria um teste assim, algo. Todo mundo tá falando, não, muito difícil, porra, muito difícil. Aí a Rose chegou lá, como é que você escapa o quadril? Hã? Como assim? Você quer que eu escape o quadril?
Não, a pergunta que eu fiz... Eu não quero contar a pergunta, porque é uma pergunta que eu uso até hoje, você tá entendendo? Ah,
então não
conta. Mas assim, não é na verdade não, pode ser. Deixa o pessoal se preparar um pouquinho mais, porque às vezes eles ficam muito tonto, cara. Eu falo, meu irmão, eu não esperava essa pergunta. Eu falo, ok. Eu pergunto pra eles. Uma das perguntas que eu faço, eu tenho as mesmas que eu uso sempre, mas uma das coisas que eu falo é, olha só, é o seu primeiro dia de... o primeiro dia de aula desse aluno aqui. Como é que você vai dar aula pra pessoa? Me mostra aí seu primeiro dia de aula. Primeiro movimento, qual a primeira coisa que você vai ensinar para ela no jiu-jitsu? Aí, daquele minuto, eu consigo ver como é que ela é atenciosa ao detalhe, como é que está fazendo, como é que está explicando, se está botando a mão da pessoa para ajudar. Aquelas coisas, detalhezinhos que você é nato de um professor, entendeu? Uhum. E outra coisa, tipo assim, às vezes quando eles fazem teste, agora eu faço teste para caramba no Skype, né? Porque eu não fico fazendo aquele dia, foi só aquele dia, Caio. Nunca mais eu falo negócio daquilo. Agora eu faço no vídeo esses testezinhos. Aí o que eles fazem? Eles chamam os alunos já, faixa preta, junto com eles e tudo. E fica uma parada muito... E normalmente quem tá segurando a câmera é uma namorada, uma coisa assim que, tipo, às vezes nem treina, né? Aí eu... Quem tá segurando a câmera? Ah, eu sou... Oi, tudo bem? Eu falei, tudo bom? Você já treinou jiu-jitsu? Ela, não. Eu falei, então você pode trocar de lugar? Manda o cara que tá com a faixa segurar. E você vai lá fazer aula. Aí muda completamente tudo. Porque ele fala, aí você vê ele... Não, cara, a mãe é ali. Tipo, ah, tudo entendi. Sem paciência, entendeu? Aí você vê realmente o que que é.
Escuta, parada de competição, como é que tá? Tem planos? Não tem... Eu sei que tá tudo meio estagnado aí, mas tá cheio de evento de luta casada. Como é que você tá? Queria falar também desse desafio do Gordon Ryan. Eu lembro um tempo atrás saiu uma... Você e o Gordon estavam se comunicando, para ser gentil, né? Pelo Instagram, rolou um desafio... Rolou o maior desafio e tal. Como é que você vê essa parada e como é que você tá da parte de competição? Você tá se dedicando só à escola, tem vontade de competir ainda?
A vontade de competir você sempre tem, né? Muito mais porque eu ainda tenho um time de competição, então acaba que eu treino com o pessoal, aí eu já fico animado, né? O problema é que não sei o que que é... não sei do que eu falo, se é de competição ou se são das minhas lesões, porque meu corpo está completamente... Tem que fazer tanta ressonância magnética que eu não sei nem por onde começar.
Caraca!
A verdade é essa, né? Eu não tenho plano...
Você acha que você tem necessidade de competir mais ainda? Seu corpo está tão...
Não. Não tenho necessidade nenhuma de competir.
Então tem, né? Vontade.
Vontade. Porque eu treino, eu falo assim, caraca, eu ainda posso ser campeão mundial tantas outras vezes, entendeu? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, pô, mas eu tenho que abdicar de ficar aqui, de fazer aquilo, de fazer isso, e eu não vou fazer... Quando você é competidor, né, o problema da competição é que ou você se dedica, né, integralmente, ou... Né? Se você não, ou você vai se dedicar aos seus alunos. Se eu me dedicar aos meus alunos, eu não vou ter uma performance muito boa, entendeu? Sim. Então, por muitos anos eu tentei fazer os dois acabam sofrendo, os meus alunos e a competição, entendeu? Não tem como eu me preparar 100% como um garoto que não tem academia, que só treina, entende? Uhum. Eu acho que eu ainda consigo os resultados, eu acho que ainda vou estar feliz competindo, mas ao mesmo tempo, né, eu já tenho 35 anos, então eu acho que também é um momento de eu me dedicar mais aos meus negócios, né? Enquanto o meu nome ainda tá forte. Eu ainda tenho plano de competir, tipo assim, se aparecer alguma coisa, se eu não tiver lesionado como eu tô agora, que eu pretendo, né, mais pra frente não estar, porque
sim,
competindo ou não, sentir dor nunca é legal, né?
É verdade, é verdade.
Mas
você usa CBD, Caio? Você usa CBD?
Não, eu não uso nada. Não tomo nem proteína. Pô, é, na verdade, eu não acredito em nada, entendeu?
Não acredita em alguma coisa para te ajudar a rir?
Nada, não acredito nem em ibuprofeno, nada.
Não. Tá, esse é remédio. Também não acredito
nessa merda. Mas nada. Eu não suplemento nada. Acredito em nada.
Eu já entendi. Eu também não faço nada disso, mas. Massagem, você faz massagem?
Não.
Ressonância magnética só.
Aí, ressonância magnética é para saber o problema. Para saber o problema. Entendeu?
E aí, uma fisioterapia.
Fisioterapia eu já cheguei a fazer várias vezes, entendeu? Várias vezes eu fiz fisioterapia, mas eu vou te falar que o que me fez melhorar mesmo na maioria das lesões foi só o tempo, entende? Foi mais o tempo.
Não, você tem que fazer massagem também para correr com isso aí, para não demorar tanto tempo. Massagem faz quebrar o scar tissue, as coisas que estão ruins, faz te ajudar.
Não, mas depende também da onde, né? Depende da onde do que for. Né? Se o meu como se diz, o meu collarbone, né?
Clavícula.
Ali, não vai fazer muita diferença.
Mas não é só ali não, Caio. É porque é o seguinte, se o seu collarbone tá deslocado, tá machucado, você tem a tendência de fazer certas coisas ali e muda tudo.
É verdade,
é que nem uma roda ruim no negócio, você tá fudido tudo. Então você tem que fazer em volta, você tem que ajustar seu corpo, te botar num lugar direitinho. A massagem ajuda aí muito. Eu conheço muita atleta que nunca fez massagem, eu não entendo isso. Pessoa que compete, que treina, não precisa nem ser atleta profissional, é importantíssimo para você botar, alinhar seu corpo todo.
Uhum. Não, eu concordo, mas é porque realmente eu tenho uma falta de tempo hoje em dia que é descomunal, entendeu? Eu estou dormindo muito pouco e quando eu vou dormir eu tenho tanta coisa na cabeça que eu não consigo dormir, sabe?
Aí, eu te prescrevo CBD. Eu vou te mandar a caixa.
Eu tenho CBD aqui.
Mas tem que fazer a parada toda certa. Então, mas não adianta não tomar, uai. O que você tem aí, não toma, Caio? Eu vou aí te dar o
CBD. O Yuri tinha um patrocínio de CBD, então ele deixou caixas e caixas aqui, entendeu? Mas, eu não tomo.
Mas bom, é interessante, eu acho que pelo que a Rose falou, de repente para tentar ajudar uma recuperação mais rápida.
Não, mas rápida não. É assim, é anti-inflamatório. Desculpa, Rafa, mas é anti-inflamatório. Vai te ajudar com o seu músculo, vai te ajudar com tudo. Não é droga, não é nada disso. É uma coisa natural, vem de uma planta, é um óleo. Você não vai ficar raiz, não vai fazer nada com você. É só para poder te ajudar. Como é anti-inflamatório, ele, você tem que usar por 2 semanas no começo de conversa, em algum lugar, só o creme, tá? Por exemplo. Porque aí o CBD começa a entrar no seu sistema e começa a te ajudar a heal. É só para dar uma forcinha, porque quando você tá com... Qualquer idade, na verdade, até as minhas filhas usam. Mas ele te ajuda a recuperar tudo no seu corpo, entendeu? Então, facilita. Aí você não fica com dor, você não fica sem esperar o tempo. Não pode ficar esperando com 35 anos. Sua tia Rose aqui vai te dizer que não é para esperar mais, tá? O negócio é massagem, CBD, e você vai ficar... Você vai sentir outra pessoa, cara.
Mas eu acho que também eu tenho um grande problema também, Rose, que é o seguinte, né? Eu não acredito em parar de treinar, né?
Então não precisa parar de treinar.
Então o que acontece? Eu desloco o meu ombro, eu continuo treinando. Aí o meu outro ombro fica horrível, porque eu só fico apoiando com uma mão. Aí agora eu só posso passar, né? Porque eu só tenho as pernas, já não tenho mais os ombros. Aí,
cai, literalmente, eu tô mudando pra São José. Mas chegou pra ir segunda-feira, eu tô chegando aí. Acabou a brincadeira. Olha, agora.
Longe de mim querer enfiar o dedo no teu estilo de vida, mas, porra, de repente, por isso que tá com tanta lesão assim, cara. Tem que se cuidar um pouco melhor, tá ligado?
Não, eu acho que, na verdade, não é isso, não, Rafael. O problema é o seguinte, né? Porque se eu treinasse no treino comercial, no treino de aluno, eu acho que não teria problema. O problema é o seguinte, eu treino treino de competição, né? E treino de aluno também, claro, né? Eu quero ajudar meus alunos e tal. Eu treino de brincadeira com eles, mas...
Treina duro, treina pesado.
Mas eu treino de competição. Dava para eu treinar no treino de competição e treinar me prevenindo. Mas eu não quero perder. Então, o que acontece?
Muito bom. Entendeu? Então, é complicado. Isso que é então,
ele literalmente continua lutando, só que dentro da academia dele. Se quiser ver o Caio, bota lá no negócio, fica lá sentado assistindo, eu vou cobrar ingresso na porta. Não tem problema, Caio, a gente vai resolver isso tudo. Segunda-feira eu tô chegando aí, tô te falando sério. Essa semana eu vou passar mesmo.
É muito bom. Pô, pior que eles são todos assim, cara, porque eu faço, umas aulas particulares às vezes e tal, aí o cara me ensina uma passada, né? Vamos rolar? Vamos rolar. Aí eu tô tentando fazer o que o cara me ensinou. Eu falei, porra, fera, você vai deixar eu tentar usar a passada? Ele falou, porra, essa passada você não vai, não vou te deixar passar, cara. Você vai ter que passar a guarda de outro. Comigo você não vai conseguir treinar essa daí, não. Eu falei, porra! Tipo, é só eu e você, cara, não tem ninguém olhando. Não, comigo não. Vai treinar na aula. Eu falei, porra, aí fodeu.
Escuta, mas então é isso que tá rolando, né, Jair? Você matou a charada, Rafa.
E essas paradas de luta casada e tal, isso era uma coisa legal, porque de repente você fazer uma... aquela maratona de campeonato mundial e tal, eu até entendo, mas hoje a parada tá diferente, né, cara, do que era uns anos atrás, né, tem bastante...
Acabou de falar que ele tá todo machucado, que ele não vai poder falar de luta casada agora.
Ele também falou que tem vontade de competir quando ele tiver melhor, por isso que eu tô voltando.
Ele tá competindo todo dia na academia dele, eu acabei de falar pra vocês, você não tá entendendo, esse caso já tá encerrado, ele compete todo dia na academia dele, e aí não faz a massagem, não faz nada, mas tá lá competindo todo dia, tá todo quebrado. Não sei por que eu não. Ele tá competindo todo dia já. Treino de competição, onde ele vai todo dia. Aí. Eu vou cobrar ingresso na porta. Semana que vem eu tô aí. Presta atenção. Mas, cara, não, falando sério, o Caio realmente, como professor, tira o meu chapéu. Você tem uma parada online, né? Tá vendendo alguma coisa online? Você dá aula online?
Sim. Website online.
E é em português, em inglês? Como é que é?
Não, é inglês. É inglês. Mas a gente tá fazendo uns documentários em português também.
Ai, que legal, Caio. Onde é isso?
É, na verdade, a gente faz os documentários com, né, com pessoas, com brasileiros, né?
No
a
YouTube,
gente...
é isso?
Não, no meu website também.
No website também, tá, entendi. Aí você faz esses documentários assim, você fala das pessoas, da vida delas, no mundo do jiu-jitsu, sim, como é que é?
Na verdade, da vida delas que as pessoas não sabem, porque tem muita pergunta que as pessoas fazem todas as vezes, né? É, você vai perguntar a mesma coisa todas as vezes, pra, entendeu? O personagem está sempre sendo perguntado a mesma coisa. Então tem muita coisa que as pessoas já sabem, quem tem interesse, né?
Uhum.
Mas tem muitas coisas que as pessoas não sabem. Entende? Então, entende? Então. É, como a maioria desses personagens que eu fiz por enquanto, né, eu já fiz com três personagens. O primeiro foi com o Tererê, né?
Ai, que demais!
A história dele, mas, pô, muito.
Foi lá no projeto pouco. Também? Você fez isso no Brasil?
Sim, é.
Uhum. Que muito demais, legal. Caio! Ah, Rafa, bota o link aí pra todo mundo assistir, por favor.
Põe. Você passa, então, passa.
Eu lancei o primeiro episódio lá no YouTube, mas aí a gente já fez mais com dois personagens, mas eu ainda não posso dizer
o nome. Então, no Tererê, você foi lá no projeto, conheceu todo mundo. Cara, que demais, cara.
No projeto, fui na favela, fui na casa dele, a gente foi em todos os lugares.
Que demais, cara. Que demais.
Então, histórias que eu acho que nem no filme dele vai ter.
Eles estão fazendo um negócio no filme dele lá, é verdade mesmo.
Estão para lançar, não estão? Alguma coisa assim, né? Eu vi também.
Você morava onde no Rio? Você tá onde no Rio? Porque o Dene Procopio tirou uma foto uma vez e tinha um prédio onde eu tava nessa Ferreira ali naquela área. É a sua área ali?
Eu morei nessa Ferreira também.
Ah, eu morei naquela rua.
Eu ficava lá nessa Ferreira. Você morava nessa Ferreira?
Morava nessa Ferreira, quando era criança.
Ah, que legal. Eu morei nessa Ferreira quando eu era criança também.
Onde
tempo.
Você morava nessa Ferreira?
Entre... Na quadra depois da praia. Não era no final dessa Ferreira, não.
Tá, era a quadra que tinha subida.
É, na quadra que tinha subida.
Exatamente. Pra... Aquele prédio de esquina, um branco enorme.
Não era do de esquina, não. Não era de esquina, não.
Não, mas eu morava ali. Era o apartamento do vovô Imperial, lá no primeiro andar. E um cara morreu no apartamento da minha mãe, que tomou um tiro lá, lembra? Um ator. As coisas de Rio de Janeiro.
Caraca.
O cara tava deitado, alugou o apartamento da minha mãe, tava deitado na cama da minha mãe e tomou um tiro de lá de fora.
Que tá de sacanagem.
É
mesmo?
É um ator famoso, esqueci o nome dele, mas era um ator no Brasil, um senhor.
Caraca, nem sabia.
Ele subiu naquele murinho do hotel ali na esquina dessa Ferreira. Isso é no Rio de Janeiro, tá, gente? Pra todo o Brasil que a gente tá aqui viajando aqui nessa Ferreira. Mas o cara subiu ali, deu tiro no prédio, o cara tomou um tiro no peito, deitado na cama da minha mãe. Imagina que loucura.
Nossa. Que sinistro.
Caraca. Puta, minha mãe ficou anos sem vender o apartamento. E todo mundo tomava um tiro no Rio de Janeiro, mostrava o apartamento de novo, e o negócio sinal vende. E minha mãe, ai, meu Deus, mais um ano sem vender esse apartamento. 2 anos sem vender essa porcaria. Minha mãe nunca mais voltou pra lá, cara. Ficou apavorada. Mas venderam o apartamento, tudo, whatever, mas é isso. Ele tirou uma fotinha, ele tava com um hotel atrás. Eu, caraca, você tá na minha esquina ali, cara. Ai, cara, Rio de Janeiro é demais. Você morou naquela mesma quadra que eu, então.
Sim, sim.
Você tava só do outro lado da rua.
Eu tava do outro lado do hotel. Do outro lado do hotel.
Mas na mesma rua?
Não, mas na mesma rua.
Então a gente tava literalmente na mesma quadra, o Caio.
Aham, aham.
Olha que loucura.
Sim.
Nem sabia de ver. Só se eu falar de Sapinheira, ele já teria passado no teste. Mentira. Não teria. Mas já falava, pô, eu tô na minha rua, na minha quadra.
Pra vida, né? Sapinheira, eu sou safo pra vida.
Pô, se você quer ser na Sapinheira, qualquer parada é parada. Você sabe disso, né? Eu fiquei lá até uns 19 anos. Você veio pra... Quando eu te conheci? Há quanto tempo atrás? Há quanto tempo você tá nos Estados Unidos?
2007. 2007.
Caraca.
15 anos,
né? Que isso, Caio.
Tá velho, hein, Rose? Tá velho, hein? Que
ah,
isso,
se fuder, amor. Porra!
Eu vim pra cá em 2004 também, é tempo pra caralho.
Peraí, você tava com 19 anos, Caio?
É, ou 19 ou 20, né?
Caraca, você que tá velhinha aí, 35 já.
Ou 19, cara. Talvez, é.
Não, vou fazer segunda-feira, sabe quantos eu vou fazer? 46. Eu falei pra todo mundo, para tudo. Entrei na próxima caixinha. 46. Caraca, bom demais. Vem cá, o que aconteceu nessa parada? O que você achou desse negócio do tapa do André com o Gordon? O que você achou daquilo?
Eu quero ficar fora disso aí.
Calma aí, cara. Você ensina.
Nisso aí.
Peraí, você ensina a defesa pessoal. O que você acha do negócio desse? Faixa preta tomar um tapa desse que nem viu? Você não tem nem opinião.
Eu não aceitaria um tapa desse. Podia ser o Gordon, podia ser qualquer cara. Que eu ia partir pra cima, porque... Mas a verdade, eu também não empurraria o Gordon no peito, entendeu? Porque o Gordon não me fez nada, entendeu?
Verdade. Eu achei desnecessário aquilo, foi
então, eu acho que os dois estão errados, mas isso não é problema meu, né?
Não é problema meu, não, mas eu adoro falar sobre isso.
Resolver isso aí.
Não problema, não. Mas você brigou com o Gordon online mesmo, como o Rafa falou?
Não, não brigaram. Se desafiaram, né?
Sim, sim.
Como
eu desafiei
assim,
ele porque ele falou que queria lutar de kimono, alguma coisa assim. Eu falei assim, então luta comigo, entendeu? Mas aí ele não quis lutar de kimono, se aposentou no dia seguinte, aí falou que queria começar uma luta comigo no gi, apostando 300 mil. Eu boto 300 mil, ele bota 300 mil, e eu começo com armlock, no armlock. Só que o problema é o seguinte, se eu começo no armlock e ganho dele, ele vai falar pra todo mundo, ah, você começou no armlock,
mas entendeu? Você escolheu uma regra, você acha que...
É, porra, entendeu? Então, tem que ser uma luta normal, mas...
Eu falei sentido, vocês são completamente de tamanho diferente, pra que isso?
Não, mas existe o absoluto pra isso, né? Existe
você gosta de lutar no absoluto, Caio?
Eu já ganhei o absoluto milhares de vezes, né? Na verdade, muito mais vezes do
que... Brabo demais, cara, que isso?
Então, Caio...
Mas não, hoje em dia o Gordon claramente tem uma vantagem muito grande sobre mim, né? Muito mais pelo peso dele. Se a gente for lutar sem kimono, né? Isso aí, não, porra, não tem nem como eu falar que, porra, eu posso até querer ganhar, mas ganhar já é diferente, né? Agora, se fosse de kimono, eu apostaria dinheiro, com certeza. Só que eu não é desafiando ele, entendeu? Porque... eu não sou igual a ele, não quero ficar desafiando ninguém, entendeu? Eu só aceitei o desafio porque ele estava falando que ia lutar de kimono. Agora,
eu aposto mais botar aí uma câmera no treino e convidar todo mundo para treinar e ficar aí no treino. Mas
aí não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, entendeu? Treino é treino, entendeu? Aí se botar uma câmera e falar assim, ah, tá valendo... Não vai ser treino mais, vai ser luta. Não vai acontecer nada.
É, eu prefiro assistir o treino, juro.
Você prefere assistir o treino quando é treino? Você não prefere
faz uma coisa divertida, não precisa ninguém ficar pegando ninguém, não. Só faz um treino, um bom treino e pronto.
Esquece, mas aí se você liga a câmera, o pessoal já fica em clima de competição, vai por mim.
É verdade. E essa parada que ele fez o desafio aí a semana passada, você tá acompanhando? Falou que ele quer lutar... Na mesma noite, com os 5 mais ranqueados brasileiros.
Mas aí o Felipe pena não estar entre os cinco, então não conta.
É verdade.
Eu acho que ele quer lutar com qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa que ele acha que... Mas não tem gente pra ele lutar, a verdade é essa, não é?
A luta que todo mundo quer ver é o Felipe Pena, né? A luta que todo mundo quer ver é o Felipe Pena. Porque o Felipe já ganhou dele duas vezes, mas parece que o Felipe... Eu não tô acompanhando tanto, então não posso dar a minha opinião, mas parece que o Felipe tá desafiando ele toda hora e ele não tá indo, pelo que eu tô vendo.
Mas eles têm. Sabe qual que é o problema? Ali, eu posso estar errado, mas eles não concordam na regra, e quando eles concordam na regra, eles não concordam na grana.
Mas eu achei que o Felipe Pena falou que qualquer regra para ele estava bom. Porque pelo post que eu li do Felipe Pena, o Felipe Pena falou qualquer regra para mim tá bom, eu aceito qualquer coisa.
Então, mas aí quanto. E que bolsa que ele tá pedindo? Porque aí ele fala assim: ah, eu quero 500 mil de bolsa. Aí esse cara não paga. Sinceramente, acho
que a luta não vai acontecer agora. É. Porque se o André Galvão não lutar o ADCC, a melhor pessoa para fazer essa super luta com o Gordon é o Felipe Pena. Entendeu? Então acho que essa luta não vai acontecer agora porque ela é a melhor luta reserva pro ADCC.
Entendi.
Entendeu? Então, acho que não tem motivo dela acontecer, porque no ADCC eles provavelmente vão ganhar uma bolsa muito maior.
E vai perder, perder a graça, né? Também, se eles lutarem agora, né?
Exatamente. Aí não vai ter mais graça de pagar eles pra lutar no ADCC, né?
É verdade. É verdade. E não deve ter chance nenhuma do Galvão lutar o ADCC, ainda mais que mudou pro ano que vem, né? Então, você acha que ele vai lutar?
Ah, não, eu acho que tem chance. Ah. Porque se não tivesse chance, ele já teria falado que não ia lutar. As chances podem ser poucas, mas ainda tem chance.
Sim,
só não vai ter chance quando ele falar que não vai lutar.
Ele tava eu fiz um podcast com ele bem antes da briga, e ele tava falando que ele lutaria. Ele já tava falando da grana lá atrás, entendeu? Ele falou: ele lutaria se valesse a pena financeiramente. Mas, porra, $1 milhão não vai rolar. Tipo, é muito dinheiro,
não,
né, cara?
Não vai rolar.
Esse negócio tem que fazer sentido pra todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse Felipe Pena com Gordon Ryan, foi que você falou que foi aquele no time limit, quando a gente teve aquela conversa
que chata que pra caralho? O Pena pegou ele. O Pena pegou ele no finalzinho, 40 e tantos minutos, acho que o Pena pega ele, não é isso?
É, 40 minutos.
E
foi devagar, dele. Não foi?
Tipo, mas certo? E aí o Gordon perde de novo pra ele no ADCC, não é isso? Na seletiva ou na semifinal?
Na final da ADCC.
É.
Mas o Felipe Pena também. O Felipe Pena não finalizou essa luta, mas ficou nas costas a luta inteira, entendeu? Ele, tipo assim, a luta já tava meio que ganha. Né? Não sei, também se o Felipe Pena tivesse tentado finalizar, de repente o Gordon saía e mandava bem. Ou. De repente, entendi. O Felipe Pena podia finalizar, né? Não sei. A regra favorecia ficar ali nas costas. Né?
Se você fosse...
Você acha que combate jiu-jitsu ia ser legal para esses dois? Felipe Pena e Gordon Ryan?
Combate jiu-jitsu seria maneiro para qualquer pessoa.
Ah, acabou de conquistar ela agora. Olha lá.
Agora, pô, Caio, I love
ama,
you
more. Ama combate jiu-jitsu.
Não, eu achei, quando eu vi o combate jiu-jitsu, eu falei assim, caraca, se os caras tops lutassem combate jiu-jitsu, isso aqui seria muito mais popular que qualquer evento. Muito mais popular, é muito mais
vai
real.
Vai ser.
O pessoal não vai querer lutar de graça, entendeu? O Ed não quer
precisa
pagar
uma lutar boca. De graça. É, sim, mas não precisa ser só o Ed, gente. Você acha que eu não posso fazer combate jiu-jitsu também?
Uhum.
É exatamente o que vai rolar.
Vai ter que botar alguém pra ter uma grana bem forte pra fazer os caras quererem sair no tapa, né? Que na verdade não tem tapa. O cara que geralmente ganha é o cara que não bate. Entendeu? O cara que bate geralmente é o cara que perde, mas pelo menos ele deu uns tapões no cara.
É, porque ele quer que o cara se mexa, faça alguma coisa. Na verdade, é verdade mesmo que você falou. Não precisa, cara. A verdade do tapa é porque é o jiu-jitsu verdadeiro. Só pra você saber de onde tá vindo o soco. Então, pra você se prevenir. É só isso.
Mas é muito mais real pra você mostrar pros alunos. Tipo assim, ó, isso aqui que vai acontecer se tivesse numa briga de rua. Entendeu?
Aí. Ó. Bicho, por favor.
Ela já gostava muito de você, cara. Agora você tá perdido. É mensagem. Vai chegar uma mensagem aí todo dia de alguém levando um tapão.
Não, mandar o coração aquele.
Caraca! Não, agora que eu me lembrei, uma vez o Ravi veio aqui na academia. Aí ele chegou pra mim e falou assim: então eu quero treinar com você, mas eu não quero ficar treinando esse negócio de jiu-jitsu, não, pô. Eu quero treinar jiu-jitsu com de verdade. Vamos fazer jiu-jitsu com tapa. Aí eu falei assim, tá bom. E eu até então não tinha combat jiu-jitsu. Não tinha combat jiu-jitsu.
Eu sei.
Eu pensei assim, tá bom, não tem problema, o cara vai bater ali, tranquilo. Caraca, ele me deu um soco com a palma da mão dele, que eu falei assim, caralho,
meu Deus. Ele não fez isso.
E eu, tipo assim, eu não queria bater nele, né? Porque eu respeito ele, né? Eu respeito ele, então eu não queria bater de volta. Eu ficava batendo assim nele, ele ficava só porradão.
Eu não acredito que ele fez isso, cara. Mas é porque ele queria treinar com alguém bom, cara. E ele fica... mas ele não
precisa... Não, eu gostei. Mas só que o problema é, a gente treinou 20 minutos seguidos. Depois eu fiquei com uma dor de cabeça, que você não descomunal.
Ai, logo na minha frente.
Isso. Não, eu tomei... Era só porrada aqui, ó.
Onde é que eu tava, meu gente? Deus. Eu não tava lá. Onde é que eu tava?
Cara. Eu acho que não tava, não. Ficou só, acho que só tava eu e ele na academia. Treinando.
Porra, então eu devia estar lá no hall fazendo comida.
Puta que pariu. Pior, mas porque não vira não, tapa, né?
Legal, os caras legal,
batem com,
legal.
Esse, com o canto da mão mesmo, né?
Não, tipo assim, eu gosto de treinar assim, entendeu? Eu gosto de treinar assim. Eu gosto, entendeu? Eu gostei, eu só não gostei da dor de cabeça.
Putz. Mas é tão importante, né, Caio? Fala sério, pra você saber de onde tá vindo o tapa, é essencial. É o verdadeiro jiu-jitsu. Eu falo aqui o tempo inteiro. O verdadeiro jiu-jitsu é combate jiu-jitsu. Só é assim.
Pô, eu acho que o cara batendo também abre tão mais oportunidade de você finalizar ou fazer alguma coisa, entende? Eu acho que é muito mais... real, entende? Porque muitas vezes o cara tá só defendendo a finalização, a raspagem, mas vai tomar um porradão na cara se ficar assim, entendeu?
Fica aquela palavra truncada, né? Você sofreu muito com isso também, né? Todo cara foda, assim, que eu trouxe aqui no podcast pra falar de competição, de jiu-jitsu e tal, não sei o que, o cara fala que perde um pouco o tesão de competir, porque o cara vai lutar com você, ele não quer ganhar de você, ele quer amarrar ali pra dizer que...
Vai
que
perder foi... de pouco.
Que foi bem, não é? Exatamente. Isso frustra um pouco, né?
É, frustra, mas ao mesmo tempo tipo assim, eu gosto disso? Claro que não. Mas ao mesmo tempo, quando eu vou treinar, né? Quando eu vou treinar, a pessoa, né, vem de uma outra academia e tal, alguma coisa assim, é sempre a mesma coisa. Vou treinar em seminário, o cara não quer bater na frente dos amigos. Então, eu já tô acostumado com isso, entendeu? Isso aí até foi uma coisa que eu acho que talvez seja a coisa que eu mais aprendi lá no César, né? Que foi... quando eu cheguei nos Estados Unidos, né? Eu já era um bom competidor, mas em termos de competição, que só existia a IBJJF. E eu sempre fui um cara que, tipo assim, não queria muito finalizar as pessoas, não por não saber finalizar, mas por... eu nunca gostei quando fui finalizado, então não gostava de finalizar as pessoas porque eu sabia que elas também iam se sentir mal. E aqui no César, lá no César, né, muitas pessoas chegavam e falavam assim, ah, meu treino com ele foi 0-0, sendo que eu fazia, né, em termos de IBJJF, fazia 50 pontos no cara em 5 minutos.
Sim.
Aí o cara falava, 0-0, como assim 0-0? Porra, você não fez nada comigo, eu te dominei o tempo todo. Ah, não, mas ele não me finalizou. O que? Eu tenho que finalizar, então? Aí eu finalizava uma vez. Aí o cara, não, só me finalizou uma vez. Ele não é tão bom assim. Então, me fez, tipo assim, ter que sempre estar finalizando. Entendeu? Entendi. Então, eu olhei o jiu-jitsu de uma outra forma, né? O jiu-jitsu de verdade é o jiu-jitsu de finalização. Entendeu? Então, eu fui criado num jiu-jitsu... porque o meu jiu-jitsu foi de defesa pessoal, né? Porque da minha academia era a Academia Strauss de defesa pessoal. Então, era um jiu-jitsu para rua e eu usava para competir, né? Eu usava para competir nos campeonatos da IBJJF, que era com pontos. Uhum. Então, eu usava para ganhar nos pontos. Mas o jiu-jitsu de verdade é o jiu-jitsu de finalização, né? Finalização o tempo todo. Então, eu acho que isso aí o César me ajudou, né? Não o César, né? Na academia do César me ajudou bastante. Né, por ser um environment de MMA, né? Lutador de MMA. Porque chegar na montada ali, chegar no 100 quilos, não adianta de nada no MMA se você não largar a mão, né?
É verdade. Você
finalizar o cara.
É verdade.
Quem é seu treino preferido lá no César? Assim, já sei, Jake. 1-2, né?
Então, eu não treino mais com os dias, já faz com os irmãos dias, já faz muito tempo. O que eu treino mais é o Jake. O Jake, eu ainda treino umas 30, 50
vezes. Você vai no Gilbert também ou não?
Não, não, mas eu falo com todos eles. Eles são a gente ainda fala, eu ainda falo com todos eles. São todos eles são pessoas muito, né? Os dias mesmo eles são parecem ser pessoas difíceis. É igual o Gordon, sabe? Tipo assim, os dias são igual o Gordon. Na internet eles falam merda pra caramba e tal, mas são pessoas do bem, na verdade, né? Você vê que tipo assim eles estão sempre ajudando as pessoas que estão do lado deles. Você
o tá círculo entendendo? De amigos ali, os próximos, né?
Amigos deles. Então, são pessoas realmente boas, entende? Por isso que eu não tenho como falar besteira do Gordon, porque eu vejo esse outro lado dele também. O lado dele que ele care, né? Que ele care do pai
ele,
dele.
Ele cuida, exato.
Exatamente. E, às vezes, até mais do que as pessoas, né? Algumas pessoas falam de Deus e tal, isso, mas não fazem a mesma coisa que o próprio cara ali que não fala de Deus está fazendo, entende?
Sim.
Eu não estou falando nada contra Deus, né? Eu creio em Deus, mas...
Não, todo mundo sabe o que você está falando. Eu estou entendendo perfeitamente. Outro dia eu fiz um comentário desse, porque a pessoa, às vezes, você vê a pessoa, ela parece ser super nice, assim, no que você está vendo, mas, na verdade, na real, é um puta babaca, aí você vê um puta babaca e o cara é mó gente boa. Você fala, pô, como assim, cara?
Sim, e normalmente você acha... E é o mesmo estilo dos dias mesmo, né? Porque os dias, eles, né, eles são pessoas que na internet querem sair na mão com qualquer um e vão te dar um tapa. Mas se tiver mexendo com o amigo dele, ele entra lá, toma tiro, o que for, entendeu? Então, eles são pessoas agradáveis, né, de estar. O Gilbert também é uma pessoa muito um pouco diferente, né? O Gilbert não é esse estilo de falar nem de, mas ele é uma pessoa que você vê que é alegre, né? Uma pessoa feliz,
um cara, sabe? Mais do bem, né? Gente boa, tipo os dias como o Gordon tem aquele personagem, né? De
exato,
de o Gordon de trollar e tal, e os dias de brabeza, né? Não dizendo que os moleques não são bravos, os moleques são muito bravos, mas aquela coisa, fora, desliga a câmera e sai da parada, tá todo mundo ali, já me falaram isso, é piada, os caras são engraçados pra caramba, é tipo, molecada, né, cara? Os caras são gente boa.
Normal, sim. Molecada mesmo, normal.
Outra pegada.
Na verdade, no jiu-jitsu todo, acho que o Jake é um pouco mais sério, né? O Jake não tem tanta brincadeira, não. Mas a maioria ali do jiu-jitsu é todo mundo ainda tem 5 anos de idade, né? Às vezes é até difícil de eu hangout com o pessoal, porque eles estão numa idade...
Caraca, juro por Deus, eu penso que todo mundo é meu filho, juro por Deus. Esses todos meus, eu falo, meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo? Umas coisas assim, sendo... O Cron viaja, ele leva uma caixa gigantesca, todas as vitaminas estão na caixa e fica no meio da sala. Eu, meu irmão, o que essas vitaminas estão nessa caixa? Ah, é porque quando eu boto no carro eu já enfio tudo lá, que nem uma gaveta. Um negócio enorme de vitamina, inteiro.
Caraca.
Tipo, cara. Todas as vitaminas que você possa imaginar. E isso aqui, é bom? Eu não sei, mas eu tomo.
O que é da dúvida? Isso aqui
Não, eu falei assim, isso aqui tá fazendo efeito pra você? Você gosta disso aqui? Eu não sei, eu boto aí e tomo. Ok, beleza. Ai,
escuta, não sabe... Voltando na parada de Combat Jiu-Jitsu, eu queria falar porque o marcaram agora, acho que em 10 dias, 12 dias, a luta do Wagner com o Gordon, né?
Mas não é Combat Jiu-Jitsu.
Não é Combat Jiu-Jitsu, mas vai ser quase, né?
Não, o Wagner é desesperar. Não. O Wagner, às vezes, ele deu um pezão, lembra? O Wagner pode contar alguma coisa.
Não, escuta, só a pegada do Wagner, chega o tapa, só que o tapa fica, né? A mão só não sai depois, ele... e gruda.
Não, eu não acho que vai rolar tapa não, mas seria engraçadinho se rolasse umzinho, né?
Como é que você vê?
Eu vou assistir só pra esperar alguma coisa.
Tipo aquela do Cyborg, né? Com o Gordo também, que soltou vários. Como que você vê essa luta, cara? Se você pudesse fazer uma análise, assim, como você acha que ia sair?
Ah, é difícil, né? O Wagner já tá com mais de 35 anos e o Gordon tá no seu prime,
27,
né?
Não é isso?
Acho que 20, até menos, 25, 26.
Pô, loucura, 25. Né, cara? Caralho.
E então, uma luta é muito complicada. Você tá lutando contra o cara que tá bem ativo, né? O Gordon tá muito ativo, treinando. É um cara que só compete, o Wagner dá aula, né? Então, eu não vejo, né? Wagner é um atleta excepcional, acabou de lutar com meu aluno Yuri Simões, que também é bicampeão do ADCC, né, e fez uma luta super dura com ele, mas sinceramente eu não vejo ele ganhando do Gordon, né, eu, na verdade, é difícil de ver alguém ganhando do Gordon, se não for o Felipe Pena, ou talvez até o André Galvão, né, se lutar, se acontecer a luta, mas é difícil de ver uma outra pessoa ganhando do Gordon.
Entendi. Esse fato que é meio que a gente falou de você também no começo, né? Ou é 100% atleta, ou é 100% professor, né? Não dá para fazer 100% os dois, né?
Uhum. Sim. Muito difícil. Você vê até que o Rafael Mendes mesmo, quando ele abriu a academia dele, ele perdeu o Mundial. A mesma coisa aconteceu com o Cobrinha. Cobrinha abriu a academia dele, ele tinha ganho, acho que do Rafael, 3 ou 4 vezes, abriu a academia dele e perdeu pro Rafael. Rafael foi, abriu a academia dele, né, já, aí tinha sido campeão mundial algumas vezes, foi e perdeu pro Tanquinho, 2 vezes. Entendeu? Então...
Bom, agora que tá todo mundo com a academia, vai igualar, então.
O Tanquinho também tá com a academia. Mas aí tem outros aí, né? Agora tem o Matheus Gabriel. Ainda não tem a academia dele.
Já sabe que aquele ano que ele competiu, pode botar. O que você acha que é a maior diferença assim, no jogo do Gordon para esse pessoal todo? Para todo mundo? Ou até do Felipe Pena, assim, se for para comparar?
Tipo assim, do Gordon, que eu sei que diferencial dele, sem dúvida nenhuma, não é um jogo específico. E sim, é a vontade dele. Ele é um cara muito trabalhador. Então, é o que eu disse, né? Não é só a questão do Gordon prezar pela família, pelos amigos, mas também pela dedicação dele. Um cara que se dedica, né? Que você vê que se dedica, que, né? Ele, às vezes, ele até fala um pouco agressivo, fala que as pessoas não se preparam como ele, que isso, que aquilo. Mas, de certa forma, ele está certo, né? Porque, realmente, enquanto as pessoas estão tirando férias, o cara está treinando. Então, se o cara é desse nível aqui, você é desse nível, aí você tira umas férias e o cara está treinando, o cara vai continuar crescendo e você não vai nunca chegar. Você tem que treinar mais do que o cara que é melhor que você. E as pessoas não conseguem... Tem muita gente que não consegue enxergar isso. Acha, ah, já estou bem demais aqui, vou fazer esse jogo aqui, uma hora vai dar certo. Mas não é assim, tem que continuar buscando evolução e eu vejo o Gordon tentando buscar a evolução dele, né? Então, eu acho que esse aí é o diferencial dele. E o Felipe Pena tem um diferencial dele que ele é um cara muito talentoso, ele é uma pessoa que se move muito bem, então ele de certa forma, uma coisa que ele é melhor do que o Gordon é que ele consegue tomar ângulos melhor do que o Gordon. O Gordon, ele não é tão... como se fala, tipo mobile, né? Móvel, ele não, né? Móvel.
Móvel.
Eu não sei traduzir isso.
Móvel tá perfeito.
E o Gordon, ele é um cara bem estudioso, né? Ele é um cara bem estudioso, você vê que ele tenta usar os conceitos que ele tem em várias posições diferentes, mas ele não é tão inovador quanto o Felipe Pena. O Felipe Pena é muito mais, não digo nem o instinto do Felipe Pena, mas o... como que se fala? Não é só questão de instinto, sabe? Mas de...
De criatividade,
Criatividade, isso. Ele tem uma criatividade instintiva. Criatividade instintiva na hora é muito alta, entende? É muito difícil... Porque não é todo mundo que cria jiu-jitsu, né? São pouquíssimas pessoas que criam jiu-jitsu. A maioria fala assim, ah, não, olha só o que eu criei, mas aí já existe. Entendeu? E o Felipe Pena, às vezes, ele nem sabe que está criando e está fazendo uma coisa que acaba virando moderna. Entende?
Meio de diferença de brasileiro para americano também, né? O americano aprende, fica, vai ali...
Exatamente. O americano, é um grande problema do americano, né? É que o americano é uma pessoa muito metódica. Né? E o brasileiro é uma pessoa muito mais não é que é criativa, né? Mas ela é mais
relaxada, com...
maleável, é. Ela vê tudo diferente. Ela vai,
malandra, ela... né? Malandra. malandra.
Mas é verdade, mas é verdade. O brasileiro, por exemplo... Ferreira,
então, é o dobro de malandragem.
Eu tô mas falando, isso... esses caras não estão sabendo, cara.
Isso faz todo sentido, né, cara? O brasileiro chega assim e fala assim, oh, e se eu pegar isso daqui e fizer isso daqui, daquela posição lá? E às vezes é uma coisa que o americano nunca nem vai cogitar, né? Porque ele fala, não, para eu fazer aquilo lá, eu tenho que passar por aqui e passar por ali. É tudo, é bem, é bem a
eles parte... gostam da metodologia, eles gostam de sistemas na academia, eles gostam das coisas escritas. Isso. Eu entendo, é só um tipo de organização que, na verdade, podia ajudar muito o brasileiro também, entendeu? Sim. Mas o brasileiro também pode fazer. Imagina, um brasileiro com esse instinto de malandragem junta com essa... com esse metódico também, é uma boa, saiu bom o bolo, hein?
Oh, tá, é, quantas academias você já tem, Caio? Olha aí, tá, o exemplo tá aqui com a gente no podcast, dá muito bem, cara, muito bom. Ah, muito
dá de brincar. Agora o podcast chegou no outro nível, finalmente. Porra.
Escuta, todo você, mundo acha, que... você acha que o Pena, numa luta, hoje, qual foi a última vez que eles lutaram? Já faz o quê? 3 anos?
3 anos, né?
É. Você acha que hoje... O Pena compete com o kimono, o Gordon nunca. Você acha que rola uma desvantagem já natural do Pena pelo tempo que ele não treina de kimono? Ou você acha que se ele fizer um camp de 3 meses, 4 meses para uma luta com o Gordon, ele consegue se atualizar e voltar? Não, é uma parada complicada, Felipe, né, cara? O Gordon, tipo.
Eu não posso opinar numa coisa que eu não sei. Eu não sei se o Felipe Pena não treina sem kimono. De repente ele treina.
Uhum.
Entendeu? Eu não conheço o sistema que o Felipe usa pro treino dele.
Sim.
Entende? Claro que o Gordon tá muito na frente em questão de treinamento, porque o Gordon só treina sem kimono.
Sem kimono, exato.
Com certeza que o Felipe Pena treina muito mais de kimono do que sem. Mas o Felipe Pena se preparando 3-4 meses, não. Ele, sem dúvida nenhuma, ele consegue chegar no mesmo nível de treinamento que o Gordon, porque é só questão de adaptação.
Né?
São esportes diferentes. Sem kimono e kimono, posicionamento, tudo muda. Mas não é algo que o. Não é que o Felipe Pena não esteja treinando nada. Né? O Felipe Pena está treinando. E, de certa forma, né, a pessoa não precisa ficar. Né, o Gordon já provou que você não precisa de treinar de kimono para ser bom sem kimono. Mas eu ainda acredito que os dois se ajudam. Porque se você treina de kimono, por exemplo. Você não vai conseguir sair de nada só por você estar slippery, né?
Sim, suado, escorregadinho.
Escorregadinho. Agora, então você vai precisar de saber realmente as defesas, né? Para sair, para se mover. E sem kimono, o contrário, né? Você consegue sair de tudo. Então você vai precisar saber realmente controlar o seu oponente para não deixar o cara sair. Quando você está treinando sem kimono. Então, os dois se ajudam. Então, acho que o Felipe Pena, por estar treinando de kimono bastante tempo, ele vai acabar sabendo fazer um contragolpe talvez mais efetivo do que o Gordon, por ele estar tendo que se defender de uma forma mais técnica. Não que o Gordon se defenda de uma forma que não seja técnica. Claro que ele tem as suas defesas muito técnicas, mas o Felipe Pena, nesse quesito, ele o treinamento dele ajuda ele nisso, né?
E eu fico cutucando em você essas perguntas, porque acho que eu nunca tive ninguém tão credenciado quanto o Caio aqui para falar disso. 10 vezes campeão mundial no Gui, né, Caio? Na lista, teve alguém que ganhou mais que você?
Não, ninguém ganhou mais, mas...
Mundial, faixa preta, não ganhou.
Aí é questão de tempo para alguém chegar e ganhar mais, né?
Ou não, né, cara? Não sabe, né? Por 10 campeonatos mundiais não é...
Na verdade, eu nunca competi para pegar recorde ou nada disso, entendeu? Então, se alguém me passar, eu vou dar os parabéns e vou tentar aprender o máximo com essa pessoa que chegou e... Né? Com certeza é uma pessoa que sabe jiu-jitsu, né? Porque ser campeão mundial várias vezes não é fácil.
Exatamente. Não é fácil e não é para qualquer um. Não é assim, não.
É o verdadeiro round.
É ela. Mata ele de vergonha, vai.
Não, ele não morre de vergonha. Você morre de vergonha das coisas que eu falo, Kai? Você já sabe que pode esperar qualquer parada, né? Já me conhece.
Qualquer
já.
Parada.
Topou podcast, entrevista com a Rose, e o cara já veio.
Bom, então a gente já sabe que se quiser assistir o Caio, como é que ele compete e treina todo dia, é só ir lá na academia dele.
Só assinar o meu website.
Fala o website, que eu vou botar na tela aqui pra gente.
Caioterra.com.
Caioterra.com. Explica um pouquinho como é que é. O cara chega lá, faz o cadastro, paga. O que tem?
Como é que funciona?
Então, é isso. A gente tem planos... a gente tem aulas fundamentais e aulas avançadas, né? E lá você encontra não só técnicas, mas cursos, lições... documentários agora, né? E algumas coisas de movimento, filosofia, né? Do jiu-jitsu e tal.
Legal.
Conteúdo online.
www.caioterra.com. Vou botar na tela aqui. Põe o link no, na descrição do vídeo também.
Mas é importante dizer lá. Que é só em inglês, né? É só em inglês.
Ah, é verdade. E em dólar, né?
Em dólar.
Então, para os fãs do Caio, vale a pena, vale a pena.
Vale a pena mesmo. É.
Sempre. Mas tem não bastante gente que escuta que está aqui, viu, Caio? A audiência é sim. Devastadoramente brasileira, porque a gente faz em português, mas tem muita gente que escuta daqui. Muita gente. Então,
E escuta. Também, é muito mais fácil você fazer a tradução ou você vai filmar tudo, você pensa em fazer em português e quando você for fazer coisa em português, você vai fazer alguma coisa?
Não. A gente não quer fazer em português, não. A gente quer só fazer em inglês mesmo. Por enquanto.
Você vai ter que fazer alguma coisa em português agora que você veio aqui, Caio. Como assim?
Tá fazendo podcast.
Mas é porque... Vai ter
que vir aqui toda hora, então.
É.
Aulão com o Caio. Tem que vir aqui de vez em quando agora. Vamos fazer isso. Agora a gente vai abrir uma nova sessão do MMA hoje. Aulão. Aí a gente pega. E é verdade, cara. Fala sério. Todo mundo que fala as paradas todas em inglês. Eu agora tô com medo, mas a minha vida inteira eu só falo em inglês. Uhum. A gente tá morando aqui, só faz sentido.
Mas é diferente. O mercado brasileiro não abraça essa parada de online, né?
Não sei, porque eu nunca fiz, então eu não sei. Mas eu sei que os meus funcionários são americanos. Então não tem como eu pedir para alguém traduzir. Só sim. Se fosse eu, e eu não vou ter tempo para traduzir, entendeu? Não,
mas eu vejo por todos aí, por exemplo. Eu faço... um dos patrocinadores aqui é a Galler, do Renzo, que é uma parada de aula online também, e é tudo em inglês, não tem nada em português, não. E não tem mercado no Brasil para esse tipo Grace de coisa.
Grace University tá em inglês, cara, não tá em português.
Tudo tá online, inglês. É verdade.
Mas aí também o público-alvo do Grace University é nos Estados Unidos, né?
É o mundo.
Exatamente.
Não sabe? É o Globo.
Porque
Global University.
Porque mas eu sei que tem pessoas que tentaram fazer lá no Brasil, sim. Agora, eu não sei se funcionou ou não. Entendeu? Eu sei que teve pessoas que tentaram fazer. Eu acho que se alguém fizer um só em português, talvez dê certo, sim. Talvez dê certo.
Deve ter já, mas não vinga. Porque você vê os grandes, assim, ninguém faz. Ninguém faz. Acho que até o Rickson lançou agora a parada dele também e é toda em inglês.
Uhum.
Todo em inglês.
Engraçado, loucura isso. Eu só tô percebendo isso agora também. Quanto mais eu tô fazendo podcast, mais eu tô percebendo que tá tudo em inglês. Eu, quando eu posto as paradas em inglês, às vezes alguém fala assim pra mim, bota em português aí, poxa, sacanagem.
Pelo fato da gente ser brasileiro, tem muito brasileiro que segue. E brasileiro. Eu fiz o podcast em português, propositalmente, porque podcast aqui nos Estados Unidos tá saturado, né? Então... lá no Brasil tá chegando ainda, é um formato novo, tem meia dúzia aí que tá dando certo já, mas isso é uma parada nova. E eu acho que culturalmente a gente segue um pouco do que rola aqui para lá, com alguns anos de diferença, entendeu? Então normalmente o que estoura aqui, daqui um tempinho estoura lá no Brasil também.
Então eu vou dar um conselho, se você tiver uma academia de jiu-jitsu, você também, ou for um atleta de jiu-jitsu que quer aprender inglês e jiu-jitsu, vai no site do Caio e acabou, é a melhor coisa.
Aí, caioterra.com.
Aí você aprende inglês, você não precisa aprender mais nada em inglês, amigo, você só precisa falar jiu-jitsu, então você aprende inglês e você aprende a dar aula ao mesmo tempo e aprende os moves maneiros para botar na tua academia em inglês, aí já ensina para todo mundo e pronto, tá vendo? Aí, Caio.
Aí sim, hein? Tá vendendo bem o produto, Rose.
Rola um comercial. Vou cortar e vou mandar o vídeo para ele. Não,
comercial. Não, mas é verdade, cara. Eu falo para todo mundo, você quer aprender inglês? Faz o seguinte, vai lá no YouTube e pega vídeo de jiu-jitsu que os caras estão falando em inglês e vai aprendendo assim. Não precisa você ter uma conversação onde está vindo flying saucer, sabe qual é? The broom is in the kitchen. Nada disso. Você só precisa saber como é que faz as paradas básicas em inglês fazendo jiu-jitsu. Então, do Caio já tá tudo num lugar só, em alta qualidade, no maneiríssimo. O Caio Terra dando essa aula. Pronto, Caio, fechou. Fechamento total.
Muito bom. Muito bom.
E ele é bom professor, hein? Assina embaixo. Isso aí eu assino embaixo mesmo. Tem aí, tá aí ali dentro. Caio, cara, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje bater um papo. Olha quanto tempo a gente ficou aí, cara. Fala sério.
Pois é.
Meia hora só, hein? Tinha prometido pra ele só
meia hora? Caraca, desculpa, Caio.
É, meu. Por isso que eu tava assim, meu irmão. Eu falei meia horinha só. E ele já tava falando que ele não tem tempo. Mas olha como é que foi maneiro. Tá vendo, Caio? O negócio é ter só um bate-papo mesmo. Não foi assustador. Olha aí. Câmera ligada e tudo. Tamo benzaço.
Muito bom.
Um beijo grande. Ai, peraí, mais uma coisa antes que eu esqueça. Você viu o match da Kayla?
Vi.
Cara, fala sério, hein? Fala sério. A Kayla é a neta do Ralph e sobrinha do Kai, porque agora a gente tá tudo em família. Tá blendada a família agora. Cara. E aí, cara, ela, pô, sobrinha de Kai, Grace, meu filho, você não tá entendendo. A menina é
Caraca, que massa.
Eu vou postar, a gente vai ter que postar o vídeo dela. Muito
posta, me manda que eu posto.
Muito fofa competindo, você não tá entendendo. Ela foi pra cima do molequinho, que isso, cara? Olha isso.
Quantos anos ela tem?
Tipo, 4?
Ai. Não. Tá com 6 anos.
6, 7. Exatamente. Foi mal. Kayla, perdoa.
Não, 18, Rosa.
Não. Ela é pequenininha. Ela é pequenininha, tadinha. Viajei.
A menina tá lutando Masters aí, Rosa. Você tá falando.
Ela veio no podcast. Lembra que a gente tava com a Amanda falando? Eu tava aqui, tava o Ralph, tio Helson, todo mundo aqui em casa?
Lembro.
Então, ela não lembra a menininha que foi, falou que foi visitar a tia.
Ela.
Sobrinha do Caio, sobrinha aqui, tá vendo?
Eu lembro.
Ó, um beijo grande, um beijo enorme, Caio. Tô muito orgulhosa de você, como sempre.
Obrigado, Rose.
Beijo.
Valeu.
Bom, beleza? Valeu. Gente, obrigado. Beijo. Valeu, Rose, Caio Terra.
Tchau, tchau.
Valeu. Tchau.